Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 23 de agosto de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. O Congresso promulga emenda constitucional com perdão a partidos e nova regra para candidaturas de pretos e pardos. A comissão irá focar as causas do acidente da Voepass para aumentar segurança aérea. Ambientalistas cobram lei do mar no Brasil e governança internacional dos oceanos. Relator da LDO de 2025 diz que projeto já está sendo adequado ao acordo sobre as emendas parlamentares. O Congresso promulga emenda constitucional com perdão a partidos e nova regra para candidaturas de pretos e pardos. O repórter Murilo Souza tem os detalhes sobre o texto, que também facilita pagamento de dívidas de partidos políticos.
O Congresso Nacional promulgou uma nova emenda constitucional com regras para os partidos políticos destinarem recursos para candidatos pretos e pardos. O novo texto também perdoa as legendas que descumpriram a cota mínima para essas candidaturas em eleições passadas. Segundo a emenda, para que as multas sejam efetivamente perdoadas, os partidos deverão investir os valores da cota não cumprida nas eleições anteriores em candidaturas de pretos e pardos nas próximas quatro eleições, começando em 2026. O vice-presidente do Congresso, o deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, ressaltou que o perdão fica condicionado ao cumprimento da exigência.
Não haverá sanção desde que sejam investidos estes recursos em candidaturas de pessoas negras, sem prejuízo dos novos recursos assegurados pela ação afirmativa que ora se estabelece. Ressaltamos, assim, que esta emenda à Constituição não tem como fim o perdão de sanções decorrentes do descumprimento de cotas relativa ao sexo e raça.
Como regra geral a ser adotada a partir da eleição deste ano, o novo texto constitucional passa a prever que, no mínimo, 30% dos recursos do Fundo de Financiamento de Campanhas e do Fundo Partidário sejam usados para financiar candidaturas de pretos e pardos nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e estratégias partidárias. A emenda constitucional também propõe a criação de uma espécie de refis, ou seja, refinanciamento de dívidas, para partidos políticos, seus institutos ou fundações, a fim de regularizarem seus débitos com o perdão de juros e multas acumulados, aplicando-se apenas a correção monetária sobre os montantes originais. O parcelamento poderá ser feito em 180 meses, a critério do partido. Dívidas previdenciárias serão parceladas em 60 meses. E, para pagar, os partidos poderão utilizar recursos do fundo partidário. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
A comissão irá focar as causas do acidente da Voepass para aumentar segurança aérea. Repórter Maria Neves ouviu o relator do tema na Câmara.
Relator da comissão externa que vai acompanhar a investigação das causas do acidente com o avião da Voepass no dia 9 de agosto, o deputado Padovani, do União do Paraná, garante que o objetivo do trabalho será conhecer as causas do acidente e propor regras para tornar o transporte aéreo mais seguro. Segundo o parlamentar, que é de Cascavel, cidade de onde partiu o voo, a intenção não é promover uma caça às bruxas.
Se houve questão de falta de manutenção, isso a ANAC vai trazer para o relatório. Se houve questão de excesso de trabalho de funcionários, de pilotos, de comissários, isso o Ministério Público do Trabalho vai averiguar. Se houve questão de falha na torre, isso o CENIPA vai averiguar. Então, a nossa ideia é elaborar com equilíbrio uma forma de prevenção de acidente.
A pedido do deputado Bruno Ganem, do Podemos Paulista, a comissão externa foi criada no último dia 20. Ganem irá coordenar os trabalhos do colegiado. O deputado é de Indaiatuba, localizada ao lado de Vinhedo, cidade onde caiu o avião no interior de São Paulo. De acordo com Padovani, das 62 pessoas que estavam a bordo e morreram, quase 50 eram do Paraná e 22 do município de Cascavel. As causas do desastre ainda estão sendo investigadas. Vários órgãos federais participam da apuração dos fatos. Dentre eles, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, e a Polícia Federal. Conforme destaca Padovani, há sempre mais de um fator envolvido na queda de um avião. No caso do acidente da Voipass, ele lembra que já existem algumas hipóteses, como muito frio e umidade na altitude em que o avião voava. Isso teria congelado a asa da aeronave. Ainda conforme o parlamentar, outra possibilidade é que o piloto tenha demorado a baixar o avião. No entanto, ele reitera que a investigação das causas é tarefa das autoridades competentes.
Nosso radar é: sabemos as causas e sabemos o que fazer para que isso não volte a acontecer. Agora, o que houve? Ah, a culpa foi 100% da empresa. Aí ela vai ser responsabilizada. Não, a culpa foi de meteorologia. Temos que fazer procedimentos. Ah, a culpa foi o piloto que deveria ter percebido ou faltou algum equipamento e tal. A gente vai ter que melhorar. Essa é a ideia. A ideia de trazer paz, trazer equilíbrio, trazer a resposta para as pessoas.
O deputado Jefferson Campos, do PL de São Paulo, que integra a comissão, concorda que o principal objetivo do trabalho deve ser identificar os fatores que levaram ao acidente e emitir recomendações de segurança. O parlamentar considera essa tarefa essencial para prevenir futuros acidentes, promovendo um ambiente aéreo mais seguro. No dia 10, o CENIPA informou que já iniciou a análise e coleta de dados dos dois gravadores de voo, as chamadas caixas pretas. O centro afirma que deve elaborar o relatório preliminar em 30 dias. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Relator da LDO de 2025 diz que projeto já está sendo adequado ao acordo sobre as emendas parlamentares. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, diz que os consultores de orçamento da Câmara e do Senado já estão trabalhando em mudanças no projeto que atenda um acordo feito entre os poderes sobre as emendas parlamentares ao orçamento. Para o senador, porém, também será necessária a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição. A PEC seria necessária para rever o valor das emendas impositivas, que são as individuais e as de bancadas estaduais. Hoje, a regra é que o Executivo deve enviar o orçamento com uma reserva para as emendas individuais, equivalente a 2% da receita líquida passada, e para as de bancada, de 1%. Até 2022, a reserva para as individuais era de 1,2%. O senador diz que o valor atual representa 23% das despesas não obrigatórias.
Então, o valor é muito alto. Isso distorce muito do que acontece no mundo. Somente o Brasil tem esse percentual tão elevado sobre essas despesas, que ela cabe a elas, ao Executivo, dar a destinação correta para obras prioritárias.
Confúcio Moura, que falou ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, disse que a PEC também pode alterar o artigo 166 da Constituição em relação a aspectos da obrigatoriedade de execução das emendas. O artigo cita impedimentos de ordem técnica que podem barrar a execução de uma emenda parlamentar impositiva. A ideia do acordo é fixar critérios mais objetivos sobre o que seriam esses impedimentos. O senador explicou que o trabalho dos consultores do orçamento será no sentido de melhorar a rastreabilidade, a transparência e a eficiência da execução das emendas parlamentares, principalmente as de comissão e as individuais do tipo transferência especial, as chamadas emendas PIX. Mas o objetivo é manter essas emendas, que são transferências diretas para estados ou municípios.
O convênio habitual, através da Caixa Econômica, através de outros procedimentos dos próprios ministérios, muitas vezes o parlamentar faz uma emenda no primeiro ano da sua administração, do seu mandato, e a obra vai ser concluída com 3-4 anos para frente. É uma burocracia extenuante, realmente muito difícil, que os parlamentares realmente não gostam.
Hoje já existe regra que proíbe o uso de emendas PIX para pagamento de dívida ou pessoal. Além disso, 70% precisa ser aplicado em investimentos. Para o senador, essas emendas não deveriam ser aplicadas em custeio, porque seria mais difícil rastrear esse tipo de gasto. Relatório técnico divulgado pelo Supremo Tribunal Federal sugere que o Executivo migre todo o sistema de pagamento das emendas parlamentares para o sistema transfere.gov, para melhorar o rastreamento dos recursos. Assim, a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União poderiam acessar em tempo real todos os dados. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhar.
Ambientalistas cobram lei do mar no Brasil e governança internacional dos oceanos. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro dos deputados em preparação para o G20.
Ambientalistas defenderam o fortalecimento das políticas oceânicas em níveis nacional e internacional durante seminário com representantes de 35 países na Câmara dos Deputados. O evento foi promovido pela Frente Parlamentar Ambientalista em busca da interação entre ciência, política e sociedade civil, com foco na sustentabilidade ambiental dos oceanos e zonas costeiras. As sugestões serão apresentadas ao Grupo de Oceanos do G20, presidido pelo Brasil até novembro, a fim de influenciar futuras decisões das maiores economias do mundo, como destacou o coordenador da frente, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo.
Celebramos o reconhecimento por parte tanto da comunidade brasileira como da comunidade internacional do papel da biodiversidade das florestas, em especial, né, o papel da Amazônia. Em pouco a gente tem daquilo que talvez tenha o papel mais importante para a gente enfrentar a crise climática, que é o cuidado, né, e a degradação que vem acontecendo com os mares.
Em âmbito nacional, a secretária executiva do Painel Brasileiro para o Futuro do Oceano, Letícia Camargo, pediu prioridade na aprovação da proposta que cria a Política Nacional para a Gestão Integrada, Conservação e Uso Sustentável do Sistema Costeiro Marinho.
O principal é que a gente está numa campanha há 11 anos pela aprovação, conhecido como a Lei do Mar. Estamos acreditando com bastante otimismo que esse vai ser o ano que a gente vai conseguir convencer o presidente aqui da Câmara a pautar e a gente aprovar essa proposta.
A proposta de lei do mar está pronta para votação no plenário da Câmara. O texto defendido pelos ambientalistas é a última versão preparada pelo deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, já sob os reflexos da crise climática.
Isso passa por discutir uma legislação mais responsável com relação ao uso sustentável de todo o ecossistema marinho. Não podemos deixar a temperatura global chegar em 1,5 graus Celsius. E essa é a última oportunidade que a humanidade tem de evitar que isso aconteça. Senão, os prejuízos serão maiores ainda, principalmente para as pessoas mais pobres.
Professora da Universidade Federal de Pernambuco, a bióloga Beatrice Padovani apresentou os resultados do primeiro diagnóstico brasileiro marinho costeiro sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos, para afirmar que, apesar de reconhecido por ser um país continental, o Brasil é uma nação marítima.
A Amazônia Azul, que é a zona econômica exclusiva brasileira, ela constitui 2/3 da área continental, tem 10 mil quilômetros de zona costeira e 443 municípios costeiros, e o oceano contribui para regulação climática, energia, segurança alimentar, segurança hídrica, saúde e continuidade cultural de um país multidiverso.
A rica biodiversidade marinha está ameaçada pelo aquecimento global, com recordes sucessivos de alta na temperatura dos oceanos e episódios de branqueamento ou morte de corais, que são essenciais para o equilíbrio do ecossistema. Durante o seminário na Câmara, representantes da União Europeia e da África do Sul apresentaram variados modelos de governança marinha. A Conferência da ONU sobre Oceanos, prevista para 2025, deve avançar na criação de um painel internacional de sustentabilidade dos oceanos, com foco na colaboração entre países. O evento da Frente Parlamentar Ambientalista também marcou o lançamento do Monitor Oceano, uma plataforma do Instituto Araiara para monitorar o litoral brasileiro, alertar sobre os perigos da exploração de petróleo em alto mar e contribuir para o planejamento espacial marinho. Ganhador do Oscar de Melhor Documentário de 2021, o cineasta sul-africano Craig Foster também discursou no seminário e lançou um novo curta-metragem em defesa da sustentabilidade ambiental dos oceanos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Audiência pública na Câmara dos Deputados aponta necessidade de recursos para alimentação escolar. Repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o debate.
A necessidade de aumentar recursos para alimentação escolar foi apontada em audiência pública da Comissão de Educação da Câmara, que discutia o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. O orçamento anual do PNAE é de 5,5 bilhões de reais e é gerenciado pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e atende alunos da rede pública. Desses recursos, 1,6 bilhão de reais vai para a agricultura familiar, onde a produção de 40 mil agricultores atende 40 milhões de estudantes em todas as etapas de educação em 150 mil escolas. O cumprimento do programa nas escolas é fiscalizado por cerca de 80 mil conselheiros de alimentação escolar. São pais, professores, agricultores e os próprios estudantes. O repasse dos recursos do PNAE é feito em 8 parcelas a estados e municípios durante o ano, considerando o número de alunos em cada uma das redes. A coordenadora-geral do PNAE, Karina Silva dos Santos, reconhece que os recursos da alimentação escolar precisariam ser reajustados, mas atualmente parte dos recursos destinados ao programa não são aplicados.
De fato, a gente precisaria aumentar e muito, né, os valores, não só para a alimentação escolar, mas para a educação pública como um todo. A gente não consegue nem atingir os 10% do nosso PIB. Mas, enquanto os recursos não forem totalmente utilizados na destinação do objeto do programa, deputado, é muito difícil para o governo federal conseguir garantir aumento do valor desse recurso.
O critério de repasse dos recursos leva em consideração o número de alunos registrados no censo escolar no ano anterior, o valor per capita específico de cada região e o número de dias de atendimento, que são 200, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. No ano passado, houve aumento de 36 centavos para 50 centavos por aluno, mas trata-se de um valor suplementar, pois o programa conta com a participação dos governos estaduais e municipais. Estão em discussão na Câmara mais de 120 projetos para mudar a lei do PNAE. A coordenadora da FIAM Brasil, Organização pelo Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas, Mariana Santarelli, defende o projeto que propõe um reajuste automático dos valores do PNAE, com base na inflação de alimentos medido pelo IPCA. Por esses cálculos, entre 2014 e 2021, os valores reais atualizados estão defasados em 2,3 bilhões de reais. Em compensação, houve reajuste de 34% em 2023. Uma pesquisa realizada pelo Observatório da Alimentação Escolar aponta alguns problemas na condução do programa, como o fato de que 36% das escolas têm infraestrutura e cozinhas escolares inadequadas e o número insuficiente de nutricionistas, cozinheiros e baixo investimento financeiro por parte do estado ou município. A preocupação com a alimentação adequada e saudável foi destacada pela Coordenadora-Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Kelly Poliani de Souza, que lembrou que existe tendência crescente de excesso de peso na população. Entre 2008 e 2023, o excesso de peso cresceu em todas as faixas etárias. Em 2023, quase 15% das crianças menores de 4 anos atendidas em unidades básicas de saúde já apresentavam excesso de peso. Entre crianças de 5 a 9 anos, o excesso de peso é ainda maior, quase 1/3 das crianças atendidas no SUS.
Os adolescentes, né, atendidos nos serviços de atenção primária do SUS, em 2023, 31,4% já apresentava excesso de peso. E quando chegamos nos adultos, né, adultos atendidos nessas unidades básicas de saúde do SUS em 2023, 68% já apresentavam excesso de peso. Lembrando que o excesso de peso está intimamente associado com hipertensão, diabetes e cânceres.
Uma resolução de 2020 estabelece a aplicação de 75% dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar para alimentos in natura e, no máximo, 20% para alimentos processados e ultraprocessados. A rede atualmente tem 3.600 nutricionistas, algo próximo a 60% da necessidade atual. Mais de 70% dos institutos federais não tinham responsável técnico. O debate atende pedido do deputado Daniel Barbosa, do PP de Alagoas. Ele adiantou que outras audiências serão convocadas para debater a nutrição nas universidades e nas escolas públicas do país.
Políticas públicas são respostas às demandas da sociedade, né? Toda hora que a sociedade tem uma demanda, nós devemos debater, nós devemos nos reunir e nós devemos discutir políticas públicas para assim elas serem mais assertivas. E não a gente ficar falando sem dados, sem provas, sem ter um norte.
por fornecer condições para a saúde, o deputado acredita que o Programa Nacional de Alimentação Escolar tem importância direta na aprendizagem dos estudantes. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão vai analisar a obrigação de o SUS ofertar teste de HPV. A repórter Paula Moraes tem os detalhes da proposta.
A Comissão de Saúde da Câmara vai analisar um projeto que obriga a oferta no Sistema Único de Saúde de teste genético molecular para identificar o HPV, o papilomavírus humano, popularmente conhecido pela sigla HPV, é uma infecção sexualmente transmissível. Os sintomas podem incluir verrugas nos órgãos genitais. Alguns dos 150 tipos do vírus têm relação direta com casos de câncer de colo de útero e em órgãos genitais. A proposta já foi aprovada na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Ela cria a Política Nacional de Diagnóstico e Combate do HPV. Segundo o projeto, o governo federal, por regulamento, definirá a idade-alvo para a realização do exame. Em casos de diagnóstico positivo, o regulamento deverá definir ainda os procedimentos a serem adotados para o tratamento e acompanhamento do paciente. Relatora na Comissão da Mulher, a deputada Ana Arraes, do PSB de Pernambuco, ressaltou que o diagnóstico precoce é essencial para a prevenção do câncer.
É o câncer do colo do útero. Esse câncer a gente já tem acompanhado os dados e ele tem aumentado aqui no nosso país. Para vocês terem uma ideia, entre o ano de 2020 e 2023 foram mais de 16 mil casos diagnosticados. Então essa política e essa campanha vem para reforçar a necessidade do diagnóstico precoce. Porque a gente sabe que se a mulher conseguir fazer o seu exame e conseguir realizar esse diagnóstico precoce, a chance da gente conseguir curar é muito maior.
A proposta será relatada pela deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, na Comissão de Saúde. Se passar lá, ainda precisa de análise pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Antônio Soares, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima sexta, bom final de semana, até segunda.
Câmara é notícia.